estou aqui com o professor Júnior, professor Benedito Júnior, que vai trazer para a gente aqui um panorama de uma outra fase de Itajubá. A gente contou aqui na primeira conversa, falando sobre os primórdios de Itajubá, né, como foi a fundação, né, o começo de Itajubá ainda no século XVIII. Agora a gente vai trazer um outro panorama da nossa cidade, de uma outra fase do começo do século XX. E você pode participar aqui do nosso papo pelo 3623-1333, nosso WhatsApp. Você pode mandar aí a sua pergunta, seu comentário, a sua opinião pra gente aqui no 3623-1333. Bom dia, professor, é um prazer recebê-lo novamente.
Bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui de volta.
A gente vai falar então sobre um começo do século XX, né? Desenvolvimento de Itajubá. Primeiro vamos contextualizar. O professor, junto com outros professores, fez um projeto agora no primeiro semestre, né, sobre a história de Itajubá, passeio pela história de Itajubá, né, professor? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse projeto, depois a gente entra no assunto da entrevista.
Então, o nosso grupo de estudos sobre a história de Itajubá estava lançando um projeto sobre a história de Itajubá, que se chama História na Rua. Então, a gente fez três encontros. O primeiro foi em Delfim Moreira, porque a cidade começou lá, o povoamento. E depois o segundo encontro foi na Igreja Matriz Soledade. E o terceiro encontro, que vai ser o tema da nossa conversa hoje, é sobre a indústria de Itajubá, que seria o finalzinho do século XIX e o começo do século XX, que eu imagino que é o período de ouro de Itajubá, o período de maior crescimento e desenvolvimento aqui da cidade.
Então, cada encontro foi falando de alguns assuntos, e a gente, na outra entrevista, foi antes do terceiro encontro, então a gente não falou do assunto que ia ainda ser comentado naquele encontro, né, que eles tiveram aqui no centro da cidade. Mas agora a gente vai comentar então esse período de ouro, como disse o professor aqui, que é o final do século XIX, começo do século XX, quando a indústria chega na cidade, né? E com isso Itajubá desenvolve muito, né? O professor trouxe mapas aqui, estava olhando, né, pelos mapas do século XVIII, já no início do século XIX, você percebe que há realmente um crescimento bastante acentuado da cidade nessas duas, nesses dois períodos, né, professor? Então, se eu explicasse um pouquinho pra gente como foi esse começo da industrialização aqui na nossa cidade.
Então, pra gente pensar em cidade de Itajubá, como era hoje, a gente tem que pensar num crescimento urbano, que seria os bairros, seria aí a estrutura de uma cidade. Então, essa estrutura, ela começou a se desenvolver quando começou o processo da República no Brasil, em 1889. Então, a gente vai falar um pouquinho antes da República em Itajubá e no Brasil inteiro, né, que é a questão do desenvolvimento da economia. E você deve saber, todo mundo lembrar da escola, que o Brasil, no século XIX, tinha um regime escravista e agrícola. Então, para fazer uma mudança da agricultura escravista para uma economia de trabalhador assalariado, é uma mudança grande. Itajubá, ela experimentou na região um desenvolvimento muito característico, muito próprio, que aqui em Itajubá se deveu muito por causa da influência política, principalmente dos grandes fazendeiros aqui da região, que estavam interessados em mudar a economia tanto do Brasil quanto aqui da região, né? Então, qual era a principal polêmica no século XIX? Como acabar com a escravidão sem prejudicar a economia? Uhum. Ou seja, como que essas grandes fazendas continuariam produzindo, principalmente a riqueza, com trabalhadores não escravos? Então, nós temos duas situações. No Brasil inteiro estava tendo uma discussão de como fazer essa mudança. Alguns queriam que o Brasil continuasse investindo mesmo na agricultura, mas com imigrantes, principalmente aí europeus. Então havia todo um processo do governo de financiar a viagem dos imigrantes da Europa para cá. Eles formariam colônias e trabalhariam na terra no lugar dos escravos. Uhum. Esse era um projeto. Mas tinha um outro projeto mais ousado, que era mais moderno, que era o seguinte: você transformar áreas em áreas industriais. Mas para fazer isso, era preciso fazer grandes investimentos. E aqui em Itajubá, a família Carneiro, a família Bessolobrais, né? Muitos fazendeiros de Cristina, aquela região também ali de Campanha, Zona da Mata, Juiz de Fora, assim. Você tinha toda uma região aqui que estava interessada em modernização, né? O chamado progresso. Se você observar a nossa bandeira, tem lá ordem e progresso. Esse progresso que fala da bandeira é o progresso da indústria, da modernidade, de você usar o trabalhador assalariado, né? Então isso tem a ver com a nossa início da república. Uhum. E aqui em Itajubá, nós tivemos um período muito propício de grande influência política, ou seja, do finalzinho aí do império até o começo aí, do século XX, Itajubá tinha uma grande importância política na capital imperial e depois na república. E tanto que a região nossa aqui deu alguns presidentes, né? Como o próprio Venceslau Braz. E
Delfim Moreira, que é de Cristina, né?
O Delfim Moreira, que é de Cristina, ele era vice-presidente e acabou assumindo por um breve período.
Quando a gripe espanhola.
Exatamente. Mas a região aqui do sul de Minas deu outros também políticos importantes. O pessoal ali de Cristina, por exemplo, era muito ligado com Itajubá nessa questão da modernização. Então, qual é a primeira necessidade que tinha para um crescimento industrial? Seria o transporte, né? Você precisava de transporte de matérias-primas e também de mercadorias para você escoar isso. Então, no finalzinho dos anos 1880, começou uma discussão aqui da ferrovia na região. E a ferrovia vai chegar aqui em Itajubá no comecinho de 1890, né, com a inauguração de um ramal, especificamente 1891 para 92. Um ramal ligando Cristina aqui, né, tanto que essa influência do pessoal do grupo político lá em Cristina. Então, havia uma ligação entre Itajubá, Cristina, São Lourenço, túnel de Passa Quatro, chegando ali no Vale do Paraíba, onde você poderia acessar os ramais, tanto aí em direção a São Paulo, quanto a direção ao Rio de Janeiro.
Uhum.
Então, essa era a primeira preocupação com a estrutura para você ter investimento moderno industrial aqui. A outra preocupação era a eletricidade. Nós tivemos aqui, no final do século XIX, né, a ferrovia funcionando muito bem, porém faltava a eletricidade. A eletricidade, ela vai chegar em 1907, com uma pequena usina lá na Serra dos Toledos. Mas a grande...
1907.
1907, tá. Mas a grande usina mesmo que vai ser inaugurada para a indústria vai ser em 1914, com aquela usina Luiz Dias,
uhum,
que está no Rio Manso.
Isso, ali no caminho para o Rio Manso, né?
Exatamente. Então, a ferrovia, a eletricidade e depois a qualificação da mão de obra é todo um projeto, né, desse grupo aí progressista de políticos interessados em mudar, né, a economia da região. No caso da usina Luiz Dias, ela foi projetada com tecnologia alemã, né? Vieram técnicos alemães para morar aqui em Itajubá e construir essa usina. Paralelamente, essa usina, ela estava sendo construída junto com uma grande fábrica, a Companhia Industrial Sul Mineira, que é hoje aquela instalação que está na Boa Vista, onde é o shopping.
Uhum.
Tem o Alvoradão também. Então, todo aquele prédio ali de arquitetura inglesa, ela foi pensada, projetada para ser uma grande fábrica de tecidos.
E aquilo era da família Venceslau Braz.
Exatamente. Então, como eu falei para você, esse grupo de fazendeiros progressistas tinha uma outra ideia de como seria o progresso aqui.
Uhum.
Então, ao abandonar a escravidão, né, investir no trabalho assalariado industrial, eles tiveram a percepção que isso seria o futuro, né? E junto com esses investimentos na indústria, a cidade começou a crescer, né? Então você tinha aqui a ferrovia, que foi fundada aí no comecinho da República, a estrutura elétrica, e também você vai ter na cidade o aparecimento de empreendimentos urbanos. E também a criação de um banco, né, para financiar todo esse tipo de produção. Junto com essa fábrica, vieram outras fábricas menores, outros investimentos. Então, o caráter urbano ali do bairro da Boa Vista, que você tinha aquele ramal ferroviário, a vila de trabalhadores que foi surgindo ali em torno da fábrica, é todo esse período. Mais ou menos aí de 1890 até 1930.
E aqui na Boa Vista, porque é bastante plano, né? Uma área extensa e plana, que é difícil aqui na nossa região, né?
Se você olhar esse mapa que eu trouxe aqui, aquela região da Boa Vista, como área urbanizada, não existia, né? No final do século XIX. Era uma área totalmente, assim, alagada, era uma várzea, né? E não tinha nada ali. Foi criada, principalmente a partir da fábrica, quando foi construída.
Certo. E o banco também da família Venceslau Braz, né? O Banco de Itajubá.
É tudo ligado ao mesmo complexo.
Tudo ligado ao mesmo grupo.
Exatamente.
De pessoas. E é importante também os nossos ouvintes ficarem atentos quando a gente fala de escoamento de produção e tudo. Naquele período, Itajubá era uma coisa longínqua, né? Era uma coisa muito longe dos grandes centros do Rio de Janeiro, principalmente capital da República, também de São Paulo, que também teve um crescimento muito grande no começo do século XX por conta do café, né? No final do século XIX por conta do café, e era uma coisa muito longe, para se chegar aqui demorava dias.
Exatamente.
Então, realmente, hoje em dia a gente tem essa noção, Itajubá está perto de São Paulo e do Rio, não, naquela época a gente estava muito e muito longe, né? Então tem que as pessoas entendam e coloquem isso na cabeça. A gente vai ver diversas reportagens, eu até aconselho a quem se interessar pelo assunto, entrar na Biblioteca Nacional, na internet, procurar, você pode procurar por termos Itajubá e períodos, você vai achar ali reportagens, jornais do Rio ou de São Paulo, enfim, do Brasil inteiro, que citam Itajubá, só que você consegue pesquisar qualquer coisa, né? Ali está tudo digitalizado. E aí você vai ver reportagens do começo do século falando de Itajubá e falando justamente isso, né? Que é muito, que era muito longe, né? E uma cidade. E eles falam justamente isso. Tem várias reportagens falando que como uma cidade tão longe conseguia ter tanto progresso assim no início do século XX. Então também tem isso, né? Essa questão da distância, que hoje em dia parece tudo muito perto, na verdade, naquele período não, né, professor?
Então, se você reparar a nossa geografia aqui, se você traçar um triângulo ligando São Paulo, capital, Rio de Janeiro e a região de Ouro Preto, você vai ver que o sul de Minas está basicamente mais ou menos no meio, certo? Então, isso facilitou muito na questão aí de investimentos, principalmente nesse grupo aí de pessoas que estavam interessadas na modernidade.
Por isso que precisa das estradas de ferro, né?
Exatamente. Então, a zona da mata ali, onde você liga o Rio de Janeiro, a Juiz de Fora, chegando ali na região ali do sul de Minas, indo para Ouro Preto, depois desce ali no caminho da Fernão Dias, que vai ali, chegar ali no interior de São Paulo, é uma região que cresceu muito o transporte ferroviário no final do século XIX e começo do XX. Então, essa região toda era interligada. Era muito fácil você ir para grandes centros a partir de Itajubá, né? No comecinho do século XX. Tanto que a classe política aqui, ela ganhou importância grande.
O Teodomiro Santiago, né? Ele foi político também, né?
Sim,
também foi deputado, né? A gente ouve dele falando da criação da escola de engenharia, mas também ele era político, né, de uma família. Ele era também ligado à família do Venceslau Braz, enfim.
Sim,
então esse grupo mesmo de fazendeiros e de as pessoas que tinham dinheiro, né, aqui na nossa cidade, enfim, realmente é muito ligado. E os políticos vão ser importantíssimos. Né?
E essas pessoas, Marcos, elas estavam assim antenadas no que estava acontecendo no mundo todo. Por exemplo, muita influência europeia nessa época aqui. Você vai notar, por exemplo, no nosso centro da cidade, resquícios ainda de uma arquitetura assim, europeia. Ali na praça, por exemplo, existiam muitos casarões. A própria casa do Venceslau Braz, o prédio hoje que é a Câmara de Vereadores, toda uma arquitetura baseada em arquitetura europeia, que era de excelente qualidade. Arquitetos vieram para cá, da Europa, para poder projetar esse tipo de casarão. Então, você vê que no início do século XX, tinha muita riqueza aqui. E essa riqueza estava começando a ser construída na cidade. Era uma arquitetura moderna, era uma arquitetura rica, né? E muita gente, o dinheiro, morava aqui em Itajubá. A própria questão do Teodomiro reflete muito a ideia de progresso científico, né? Se você notar também, no começo do século XX, Itajubá era bem servido de escolas aqui na região. O próprio colégio hoje, o Carneiro Júnior, né, que começou no início do século XX, o Colégio das Irmãs, a Escola Agrícola, né, a própria Unifei, é todo um sentimento, toda uma ideia de progresso a partir da ciência, a partir da modernidade da época, né? Então, se você quer uma economia voltada para a indústria, você precisa qualificar a mão de obra, você precisa ter escola. E não é só a escola de ensino mais elevado, superior, como é o caso do Instituto da, que depois virou a Unifei. É você acabar com o analfabetismo, você educar as pessoas. Essa é uma ideia que em Itajubá, ela é muito presente, porque Itajubá tem muita escola, né? Escolas antigas, que não era muito comum na época, certo? Então, toda essa ideia do Teodomiro de trazer o que tinha de melhor na Europa, na questão de conhecimento elétrico, eletrotécnico, reflete isso, né? Em 1913, os professores davam aula em francês no Instituto.
Vieram vários professores de fora também, né?
Eram todos professores europeus, quando começou o Instituto, em 1913. Só que depois veio a guerra, em 1914, né? Esse pessoal acabou indo embora, porque muitos eram alemães também.
Aí ficou um sentimento anti-alemão muito grande por conta já na Primeira Guerra, e aí os alemães precisam ir embora. E professor, você está falando desse desenvolvimento da cidade nesse período, né? E a gente, quando a gente lê, vai pesquisar algumas coisas, a gente sabe que as pessoas, né, aqui em Itajubá eram realmente, tinham esse sentimento progressista. Progressista nesse sentido de progresso, né?
Isso,
de progresso mesmo, né? Como diz aí ao pé da letra. E a questão escravista também, como a gente falou na outra vez, na outra conversa que a gente teve, Itajubá era uma cidade que tinha mais escravos na região, né?
Sim.
O termo de campanha era a cidade que tinha mais escravos ou escravizados, né? Hoje em dia as pessoas trocaram o termo. Mas, e hoje em dia, a gente não vê isso refletido na sociedade, né? O número de pretos e pardos na nossa cidade, ele é menor, não tem uma porcentagem muito alta. Foi substituída essa mão de obra aqui na nossa cidade, né? Acho que as pessoas devem ter ido embora, o chegado, e também europeus na nossa cidade também...
Tem bastante,
mas não tem uma colônia muito grande, enfim. Acho que na nossa região foram se espalhando, né? Mas principalmente no sul de Minas a mão de obra é europeia, depois tem, enfim, outros imigrantes também da Ásia, os japoneses também, embora não sejam fortes aqui na nossa região.
Sim.
mas acho que foi substituída mesmo essa mão de obra de escravizados por mão de obra de imigrantes, né?
A questão da escravidão aqui, ela foi discutida durante muito tempo. Então, fazendo aí um pouco da retrospectiva, quando o Brasil se tornou independente, em 1822, né, havia uma discussão aqui, acabar ou não com a escravidão. Então o Brasil começou a atrasar a abolição. Havia no mundo um sentimento anti-escravidão, porque era necessário você introduzir o trabalho assalariado para que a economia se modernizasse. O Reino Unido, a Inglaterra, ela fez muita pressão sobre o Brasil para acabar com a escravidão, porque eles queriam duas coisas. Eles queriam aumentar o mercado consumidor brasileiro, porque se você tem escravos demais, você não tem gente que compre mercadorias, né? E eles queriam também que o Brasil perdesse competitividade no mercado internacional, porque o Brasil produzia muito barato com mão de obra para exportação. Então isso era uma concorrência que os britânicos achavam desleal, porque eles tinham que pagar salário para competir com o Brasil aqui nos produtos que o Brasil vendia, né? Então, 1822 até 1850, houve aí a diminuição do tráfico de escravos, o tráfico importador de escravos. A partir de 1850, que aboliu o tráfico, não tinha mais como você trazer estrangeiro, escravo da África.
De forma legal.
Legal. Mas depois de 1850 ficou muito difícil mesmo. Tá? Ainda dava assim, um pouquinho antes para trazer escondido. Mas depois de 1850, a Marinha Britânica estava afundando navios negreiros aí que vinham da África para cá. Uhum. Então, havia alternativa aqui no Brasil de se fazer algum tipo de investimento para trazer nova mão de obra imigrante. No caso aí, o europeu livre, né? Só que aqui em Itajubá, a sociedade ficou meio dividida, porque associou-se a abolição à república no finalzinho aí dos anos de 1870, depois da Guerra do Paraguai principalmente. Uhum. Então, quem era abolicionista ficou muito marcado como republicano. E aqui em Itajubá, os grandes fazendeiros se dividiram também. Uma grande parte se tornou republicana. E aqui em Itajubá foi um dos núcleos bem fortes do PRM, o Partido Republicano Mineiro, que dividia com o Partido Paulista a liderança da política na República Velha. Então, muita gente que vinha da aristocracia agrária, que tinha muito escravo, começou a abandonar a escravidão, começou a vender os seus escravos, começou a dar liberdade aos escravos, para poder militar na causa republicana abolicionista. Uhum. Então, aqui em Itajubá, que liberou seus escravos muito antes, porque interessava para os fazendeiros, que eram republicanos, né, mudar o regime, né, assumir o controle do poder, e aí sim dá início ao projeto de modernização.
E é interessante a gente observar, né, professor, isso que você está falando, de tomar o controle do poder. Uhum. Porque a gente, isso vai em 1889, que acontece a abolição, de fato, né? 1889. Para o fazendeiro de Itajubá assumir o poder, em Minas Gerais, pouquíssimos anos, e no país, aí em 20 e poucos anos, né? Uhum. Quer dizer, um período muito curto. Então, de fato, é isso, né? E, de fato, você vê a importância da região e dos políticos aqui que queriam ser republicanos justamente porque para assumir esse poder. E é interessante depois a gente observar, né, com os acontecimentos futuros, que, de fato, isso se concretizou, né? Eles, de fato, assumiram o poder pouco tempo depois, as pessoas aqui da nossa região, né?
Então, no período republicano, assim, 1870, 1880... já tinha muita gente do sul de Minas na política imperial, na corte do Rio de Janeiro, na província lá em Ouro Preto, que era a capital de Minas Gerais, né? A região sempre teve esses políticos importantes. Só que esse político, uma parte deles, percebeu que ia ter uma mudança grande. Então eles se anteciparam e abraçaram a causa da República.
E no Império, ele não tem a possibilidade de fato assumir o poder, né?
E aqui em Itajubá, o que se destaca é a família Brás, né, e a família dos Carneiros, né, aqui na região. Aqui. O Venceslau Braz, né, que é o expoente aí da nossa política nacional, ele foi, antes de ser presidente, ele foi presidente de Minas.
Isso.
Né? Quando ele foi presidente de Minas, ele tinha uma relação aqui com a cidade, com a região, muito forte. Né? Então, a Câmara de Itajubá, no finalzinho do século XIX, começo do XX, sempre tinha projetos, sempre tinha aí subsídios para trazer imigrantes, para poder trabalhar na região aqui. Então, trazer imigrantes para poder trabalhar nas fazendas e também nas indústrias, no caso, no começo do século XX. Aquela região aí onde hoje é a granja, ali na entrada do Rebojão, teve uma colônia de imigrantes. Uhum. Ali era uma região, um local que a cidade cedeu para imigrantes que vieram aí da Europa morar ali. Então, nós tivemos aqui na nossa região, além de você ter uma imigração espontânea, que o pessoal veio para cá atraída pelo crescimento, você teve a Câmara de Vereadores, o governo de Minas e o governo brasileiro alocando pessoas na região, pagando a passagem desse povo que veio trabalhar para cá, né? Então, a importância dos políticos é essa. Eles viabilizaram investimentos através de leis, incentivos, subsídios, para que a região pudesse receber toda essa estrutura através aí dos seus representantes, tá?
Sem dúvida. E aí a gente vai ver toda essa questão, se liberta os escravos sem nenhuma contrapartida. Sim. E você traz pessoas de fora, né, europeus, brancos, para trabalhar aí com um salário. Você vê que realmente para a situação dos negros no Brasil é uma coisa assim, realmente é horrível, né? Porque você é escravo, a partir do momento você não é mais, e aí em vez de você continuar trabalhando com o salário ali, o Brasil incentiva a vinda de pessoas de fora e não daquelas, dos negros que já estavam aqui vivendo como escravizados, né? É uma coisa triste de se pensar, né? É o pensamento do século XIX, e o pensamento daquele período, né? Claro que a gente tem tudo que contextualizar, né? Uhum. Os pensamentos da época, mas de fato foi isso que aconteceu, né?
A gente tem que colocar isso na época dentro do contexto, porque era um contexto que tinha um racismo muito grande, um preconceito muito grande, e era discutido normalmente entre a elite brasileira que o Brasil seria melhor, mais civilizado, se branqueasse a população. Então, como você falou, essa questão de trazer...
O eugenismo grande, muito forte naquele contexto do século
XX. Exatamente,
isso
era um contexto do Brasil, do mundo, da época.
Isso,
não só
dúvida.
Aqui no Brasil.
Tá? Realmente, por isso que eu falei, a gente tem que sempre colocar no contexto, né, da época, porque as pessoas, obviamente, têm que olhar, a gente tem que tentar olhar com os olhos da época para poder enxergar melhor e fazer uma análise mais precisa. A professora Ana Luísa, ela mandou aqui... Bom dia, Marco Antônio, tudo bem? O professor Benedito está aí, porque a gente reprisou outras entrevistas. Está sim, está ao vivo aqui comigo hoje, nessa segunda-feira. E ela falou que chegou em casa agora, e ela disse: estive no dia 22 de junho na apresentação dele na Praça Venceslau Braz. É um trabalho muito interessante, com informações ricas. Um abraço da professora Ana Luísa. Professora, a gente estava falando então desse período na cidade, né, do desenvolvimento da nossa cidade, enfim... de como se deu o desenvolvimento, né? Porque ela, ao longo de vários, de várias décadas, né? Uhum. E a gente chega até, então, chega até a década de 20, 30, né? Que também a cidade vai se desenvolvendo. Queria que o senhor falou que gostaria de falar sobre isso. Acho que é um período rico também da nossa cidade, não é?
Isso. O presidente Venceslau Braz, ele foi presidente de 1914 a 1918. Coincidentemente foi o período da Primeira Guerra, né? E a Primeira Guerra, ela deu...
Desculpa interromper. As pessoas falam que o governo dele é o governo dos 3 G's, né? Guerra, gripe e greve, né? Porque ele enfrentou esses três problemas, que foi uma greve geral, a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola também durante o governo dele.
Exatamente. A gente não pode dissociar Itajubá do resto do mundo. Então, a Primeira Guerra, ela mostrou uma situação mundial que estava, como se diz, num impasse. Você teve aí grandes potências brigando na Europa, e isso teve reflexo aqui no Brasil na questão do progresso, tá? Eu diria que Itajubá conseguiu sobreviver à Primeira Guerra porque você tinha na presidência um presidente daqui da região, certo? Então ele conseguiu segurar muito do progresso, dos investimentos que estavam nascendo naquela época, certo? Quando a gente fala aí de estrutura, são investimentos de longo prazo. Então, a ferrovia que começou no começo da República aqui, né, a indústria dele e também a instalação elétrica, né, é desse período de 1914, né? Quando começou a fábrica a produzir aí, em 1914, que a fábrica começou.
E isso ajuda, né, professor, o fato de você ter o presidente daqui, porque não foi só ele dele influenciar, mas as pessoas também olhavam a terra do presidente, a gente vai tentar, porque poderiam benefícios, enfim, mesmo sem ação direta dele, né? Mas isso tudo ajuda a segurar também, né? Aqui a gente não sofrer tanto com esse problema.
Quando eu falo que é uma vantagem você ter um presidente da República para a região, É no sentido assim que ele era uma pessoa que viabilizava muito do que o governo poderia fazer em termos de legislação, certo? Assim, votar um subsídio, votar algum tipo aí de empréstimo, assim, algum tipo de concessão, porque para você construir uma ferrovia, né? A ferrovia, no terreno que passa os trilhos, você tem que ter a concessão daquele terreno. Você não pode passar o trilho em qualquer lugar, certo? Então, tudo isso envolve questões legais, questões aí de concessão para poder operar uma ferrovia, né? A mesma coisa acontece em períodos que você precisa, por exemplo, importar matéria-prima, exportação, né? Tudo isso aí envolve questões legais. Então, se você tem um presidente da região que está diretamente envolvido com essas questões aí da economia, né, é muito mais fácil ter articulação política. Uhum. Né? Então, nesse sentido que eu estou falando, que é importante que Itajubá teve esse tipo de representação. Né? Mas quando termina aí a Primeira Guerra, né, como você falou a questão da gripe, né, a gripe espanhola pegou mesmo depois aí, 1919, 1920, né? Teve um alcance aí desastroso no mundo inteiro. Mas Itajubá sobreviveu a esse período aí conturbado aí dos anos 1920. O que Itajubá realmente não conseguiu superar foi a Revolução de 30. Né? A Revolução de 30, né, que teve um reflexo aí no esgotamento do modelo da República Velha, que alternava aí paulistas e mineiros na presidência, né? Então você tem aí uma situação de crise econômica no Brasil, no mundo também, né? E você tem outros grupos políticos disputando o poder. Então quando entra o grupo do Getúlio Vargas, o eixo político e econômico do Brasil começa a mudar, né? Então você tem outros grupos com outros interesses, né? E essa estrutura de velha política aqui do sul de Minas, que vinha desde a época da independência, você tem essa influência aí, ela perde espaço. Então você tem mais ou menos um período de 100 anos, né? Que aí sim os grupos políticos vão começar a ficar muito fracos, da região nossa aqui. Uhum. Então, a partir de 30, quando você tem aí toda essa mudança na região, Itajubá deu um salto aí, mas até os anos 50. Aí depois vai entrar aí realmente o que nós chamamos aí de uma estagnação.
A gente está falando dos anos 30, tem a Revolução de 30 que coloca Getúlio Vargas no poder, né, que acaba com aí com a República Velha, e depois de 32, a Revolução Constitucionalista de 32. Também influencia na nossa cidade? Sim. A gente tem reflexos grandes aqui?
Sim, temos. Principalmente em 32 tem a figura do Teodomiro, né? O Teodomiro, que a família dele, né, construiu todo o instituto. Quando o instituto foi criado, era uma escola privada, né? Era uma escola particular,
Instituto Eletrotécnico de Itajubá.
Exatamente, né?
Que hoje é a Unifei, né?
Isso, que hoje é a Unifei. Então a família do Teodomiro bancava o instituto, né? Em 32 ele entrou do lado dos paulistas contra o Getúlio, né? E ele acabou sendo exilado quando terminou o conflito, né? E depois da morte dele, logo depois, né, o instituto passou por um período de dificuldades econômicas, né? E a companhia elétrica que administrava a usina, né, acabou comprando o instituto, porque o instituto estava para ser vendido para um grupo de Campinas. Então a escola corria o risco de ser tirada daqui. Então, nesse período dos anos 30, que a escola estava com dificuldades e o Teodomiro acabou, né, falecendo, né, a escola passou a ser administrada pela companhia elétrica, que já não era só da cidade, né? Uhum. Já era uma companhia maior, que tinha outras usinas, já era uma companhia já bem abrangente. E entra a figura do Luiz Dias, que era o gerente da região aqui para a companhia. Então, o Luiz Dias, que foi a pessoa que teve a frente da encampação da escola, né, nesse período aí, nos anos 40.
Nesse período. E só...
ele ficou até os anos 60 com a escola.
Por isso chama Usina Luiz Dias lá na...
É, Usina Luiz Dias, homenagem, que ele era gerente da empresa.
Uhum.
E... O Luiz Dias, inclusive, ele começou como gerente da tecelagem e depois passou para a companhia.
Tudo do mesmo grupo, da mesma família. O, professor, falando de 1932, da Revolução, tem relatos de batalha, de coisas aqui perto da nossa região, porque a gente está muito próximo da divisa, né? A gente sabe que Passa Quatro tem um relato muito forte ali,
sim,
da questão do túnel e tudo, só que Passa Quatro, teoricamente, é distante da gente. Aqui na nossa região, existem alguns relatos disso ou não?
Que eu saiba, teve mobilização. Teve pessoas daqui que foram lutar no conflito, certo? Mas a batalha deles foi no Alta Serra, lá em Passa Quatro mesmo.
Ali que foi. E depois da década de 30, com essa questão do Getúlio Vargas, mudando o eixo político, aí a região toda, né, a nossa região aqui, enfim, não só Itajubá, mas toda essa que o senhor mencionou, né, a questão de Juiz de Fora, tudo isso vai perdendo um pouco o... apelo político, né, a força política dentro da capital. Então não é isso, é a questão da mudança do eixo com a Revolução de 30, né, com a chegada, sim, de Getúlio Vargas no,
exatamente,
poder.
Exatamente. Se você pensar no Aureliano Chaves, né, que também foi importante aqui na nossa região, mas o Aureliano Chaves estudou na IFEI, né? Ele teve importância para a IFEI também, mas ele chegou a ser vice-presidente, né? Mas assim, ele já não era da região.
E isso já muito depois, né?
Foi muito depois também, mas foi importante. Mas assim, à medida que você vai passando o tempo, né, os cargos maiores, a importância política mesmo, vai diminuindo gradualmente.
E a gente tem aí fatos, né? A gente, se você vai pesquisar tamanho de população, né, a gente vai ver que até os anos 60... né, até os anos 50, se não me engano, 50 ou 60, Itajubá era a maior cidade mais populosa do sul de Minas, né? Poços de Caldas dá um salto também ali naquele período, justamente por conta da questão do turismo e dos cassinos, que depois é proibido pelo Dutra, e aí Poços de Caldas também vai apostar em outras coisas, do questão do termas e tudo, né? Mas naquele período dos anos 30, Poços de Caldas vai ter coisa muito grande, 40, começo dos anos 40, por conta do cassino, né, da jogatina que tem ali. Mas mesmo assim, Itajubá ainda era a maior cidade com mais habitantes em Itajubá. Você acha, como é que chama? Censos, enfim, censo não, censo é uma coisa mais registros, né, dos anos 40. Depois, a partir dos anos 50, realmente, que Itajubá vai sendo ultrapassada. Itajubá vai ser ultrapassada por Poços de Caldas, por Pouso Alegre, em número de habitantes, só nos anos 70. Né, e aí já é Varginha, Passos e Lavras e Poços de Caldas, enfim, isso reflete a estagnação da população e do tamanho da cidade naquele período que o senhor falou, né? Tudo isso tem relação, né? Uhum. A gente sempre, não existe uma causa, né? Existem várias causas e vários efeitos para que Itajubá tenha ficado um pouco para trás, pelo menos nessa questão populacional e de importância na nossa região, né, professor?
Quando eu falei para você que mudou o eixo, né, aí Itajubá passou a ficar distante do centro político mais importante. Nos anos 50, por exemplo, a região de São Paulo ali, interior de São Paulo, mais para o sul, né, ela começa a ganhar mais destaque na questão aí da indústria, né? Então, Itajubá teve alguns problemas, por exemplo, com a geografia, né? Uma região montanhosa, difícil você acessar, né? E investimentos aqui em ferrovias, investimentos em estrutura é muito mais caro, né? Então, se você tem um grupo político que está investindo em outros lugares, se você tem aí uma economia que está mudando de lugar, né, mudando os produtos principalmente, né, então Itajubá ficou para trás mesmo, né, nesse sentido de você não ter mais como acompanhar os investimentos da infraestrutura, né? Mas assim, não é que foi deixado de lado porque aqui não teria condições, né? É que os investimentos seriam muito maiores e você não tem um grupo político que possa dar um respaldo, né? É claro que os investimentos vão para outros lugares. Mas quando você falou da cultura, principalmente na questão aí da população, né? No comecinho do século XX, Itajubá tinha coisas que não tinha nem em cidade grande. Por exemplo, tinha teatro, né? Tinha assim uma vida assim, cultural pessoas assim de escritores, literatos, sabe? Músicos, tinha.
A gente tem uma, a gente tem um texto aqui no jornal O Globo dos anos 20, que ressalta a Santa Casa. Isso. Falando que a Santa Casa oferecia coisa que não oferecia os grandes centros, né? E a importância, falando também da limpeza da cidade. Exatamente. É um relato muito bacana para eles eles mostrando. Um jornalista ficou completamente impressionado com a cidade. Sim. Com o acesso à saúde e à limpeza que existia aqui na nossa cidade nos anos 20.
Tanto essa mão de obra, o super qualificado, que é a questão da medicina, né? A questão aí do atendimento, a questão das escolas, tudo isso aí reflete uma riqueza que circula na cidade, né? Então, se você tem uma cidade que circula riqueza, atrai pessoas também interessadas em usufruir dessa riqueza. Então, você acaba criando um núcleo na região aqui de uma classe de pessoas com bom poder aquisitivo, né?
Professor, você acha que essa estagnada, vamos dizer assim, de Itajubá, né, essa perda de importância, justamente por questões políticas, nesse caso, perda de espaço político, é o principal fator?
Sem dúvida. O Getúlio Vargas teve uma vez que visitou aqui o Venceslau Braz, certo? Isso foi nos anos 30, mais ou menos, certo?
A gente teve, eu fiz uma matéria semana passada falando dos 90 anos da Embel, aqui em Itajubá. Tem uma foto do Getúlio Vargas visitando a empresa nos anos 30, né? Então, 37, se eu não me engano. 37. A própria Embel colocou a foto, em 1937, tem uma visita do Getúlio Vargas aqui na Embel, enfim. Então, Itajubá tinha também essa questão da defesa.
E o Venceslau Braz tinha um defeito também, que todo político não pode ter, que ele era assim muito tímido, ele se isolava muito, certo? Inclusive, ele gostava muito de pescaria, ele gostava muito assim da vida rural, assim, ele não se interessava muito.
Tanto que o apelido dele virou Solitário de Itajubá depois da...
Então isso também acabou pesando um pouco. Então, quando o Getúlio veio aqui articular algum tipo de aliança, as coisas assim, teve essa dificuldade também, porque o grupo que ele representava estava assim, totalmente desarticulando-se, né, nos anos 30, por causa da questão da crise, por causa da questão aí também que estava na véspera da Segunda Guerra Mundial. Então o clima político no Brasil, no mundo, estava muito quente nesse sentido assim. Então, naturalmente, foi se perdendo todo aquele tipo de articulação que teve aí do seu governo.
E a gente vai ter o governo Venceslau Braz de 1914 a 1918, e ele vai morrer em 66. Ele ficou quase 40 anos como ex-presidente da República.
Exatamente.
Né?
Então, ele não conseguiu criar herdeiros também, né? Então, assim, não só deles especificamente, mas a região toda entrou nesse tipo de declínio político, né? Então, todo aquele investimento que foi feito no final do século XIX, começo do século XX, né, quando chegou nos anos 60, como você falou, já estava completamente aí deteriorado. Né, não criou raízes mais profundas.
Ferrovia, a gente tinha alguma ferrovia que ligava diretamente Itajubá ao Vale do Paraíba, aqui pela Serra de Piquete, ou aqui próximo, sempre Passa Quatro?
Teve um projeto de ligar Delfim Moreira para Piquete, né, isso nos anos 30. Mas quando a ferrovia chegou em Delfim Moreira, o investimento, o custo para descer aquela serra lá por Delfim Moreira é imenso. Então ficou mesmo só a ligação por Passa Quatro.
Depois que veio, e rodovias aqui, a primeira é essa Itajubá Pouso Alegre, né? Lembro que eu achei uma reportagem uma vez quando eu trabalhava no Jornal Sul de Minas, de que quem inaugurou essa rodovia foi o Juscelino Kubitschek, quando ele era governador, né? Itajubá, sim, sim. Pouso Alegre.
Por isso,
né,
que tem o nome dele, a rodovia.
É a rodovia Juscelino Kubitschek Oliveira. E ele que inaugurou essa rodovia, depois é que a gente vai chegar a rodovia até a estrada, né? Até passar automóveis, enfim, até a Piquete. E até os anos, até a criação desse campo até Piquete, o principal caminho que se fazia era por Piranguçu, por Campos do Jordão, né, até chegar no vale, né?
Pra você ter uma ideia, até os anos 80, Itajubá, Delfim Moreira não era asfaltado, era só de terra, né? Porque depois tinha o trilho, né? E depois que o trem ficou desativado, demorou um tempo ainda para asfaltar aquela rodovia que liga Itajubá a Delfim, né? Então a principal ligação que tinha de Itajubá com o Vale do Paraíba era pro Venceslau Braz. e a rodovia já era asfaltada já há mais tempo.
Itajubá, então, e é interessante isso, porque Itajubá vai ficar desconectada, porque as ferrovias já estão sendo descartadas como principal meio de transporte, e Itajubá ainda não tinha uma rodovia asfaltada para levar esses grandes centros. Né? Isso também, deve, com certeza, contribuiu para tudo isso que a gente está falando.
Os anos 80 marca o declínio da ferrovia aqui na região, começa a desativar quase tudo. Né? Então, você não tinha um sistema de rodovias para substituir. Então, isso pesou mais ainda, para ficar mais isolado.
Sem dúvida. Professor, a gente vai chegando no final da nossa entrevista de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, convidá-lo mais vezes, porque tem que ser sempre pedido. A primeira entrevista, realmente, a gente reprovou umas duas, três vezes, porque pessoas pediram, pessoas falaram na rua, falaram, e a entrevista com o professor foi uma aula. Quero agradecer mais uma vez e convidá-lo para vir mais vezes aqui, porque eu acho que é importante a gente contar um pouco da história da nossa cidade para as pessoas conhecerem, né? Conhecendo a história, a gente como é que ele está, né? Conhecendo a história, a gente não tende a repeti-la.
Exatamente.
Né? Então é importantíssimo a gente conhecer. Quero agradecer.
Eu que agradeço a oportunidade, né? E virei mais vezes só para pedir que eu venha.
Estará convidado, tenho certeza que é sempre bom a gente conhecer, e a gente conhecendo aí um pouco da história da nossa cidade, a gente pode vir em datas, até porque a gente comentou, a gente fez um panorama essas duas entrevistas sobre toda a história da nossa cidade, né, que é muito importante aqui. Então agradeço, professor, mais uma vez pela sua presença, estará mais vezes aqui com certeza.